Queridos e amados ouvintes, como já mencionamos anteriormente, né, abra a tua Bíblia aí, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8, onde lemos o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versos 8 diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muito bem, queridos, vamos observar hoje que a nossa sociedade, né, o mundo, os quatro cantos da terra, não precisamos nem abrir os jornais, nem ver a televisão, nem ouvir os comentários do rádio. É só nós olharmos a nossa volta, né, as cidades, os estados, o nosso Brasil, por exemplo. Quanta violência, quanta maldade, quantas coisas ruins têm acontecendo, né? Pai contra filha, filho contra pai, é avô abusando de neto, é corrupção, é prostituição, é pornografia, é álcool, é drogas. Ou seja, não é novidade para ninguém que o mundo está em dores de parto, né? Não é novidade para ninguém que não está muito longe a volta de Cristo Jesus, não está muito longe disso tudo acabar, até porque quando a gente for olhar lá no livro de Gênesis, quando o dilúvio veio, né, o mundo estava muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. A sociedade daquela época, do tempo de Noé, não era muito diferente da de hoje. Quando nós olhamos também lá para as duas cidades, Sodoma e Gomorra, também as práticas das pessoas daquela cidade também não eram muito diferentes de hoje. Então nós estamos vivenciando talvez, né, a geração da volta de Cristo. Acho que não tem muita coisa para acontecer para cumprir a escatologia da volta de Cristo, não. Por isso, vamos ao texto de Apocalipse 21, que é o último livro da Bíblia, né, o livro de Apocalipse, e aqui é o penúltimo capítulo. E vamos ao versículo primeiro, onde nós lemos o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então aqui nós vamos ver que só Deus ele pode fazer um novo, né? Ele pode criar a partir do nada, porque tudo isso aqui vai cessar. Ainda que Deus tenha prometido lá no Éden que o mundo não seria mais destruído por águas, nós vamos ver que em 1 de Pedro nós vamos ver que esse mundo vai ser destruído pelo fogo. Então, o mundo contaminado, a sociedade contaminada, né, o caos a partir do pecado de Adão e Eva vai ser sucumbido, isso não tem como. Mas é uma promessa de um novo céu e uma nova terra para nós, como diz aqui o livro de Apocalipse. Ele termina dizendo também acerca que o mar não existe. Então aqui tem algumas conotações que é importante dizer aqui, o porquê de João fazer essa declaração. Duas vertentes teológicas. Primeira vertente é que João estava numa ilha, uma ilha chamada Patmos, e o mar, né, à volta da ilha, é o que impedia João de estar junto, né, do povo de Deus, de estar junto dos cristãos naquela época. Então o mar ali é um símbolo de separação. Então o mar já não existe, quando ele coloca aqui, não haverá mais separação, né, entre o povo de Deus. Todos vamos ser um só povo, geração eleita, né, propriedade exclusiva de Deus. A gente vai ver lá isso também na primeira de Pedro. E a outra linha teológica acerca do mar não existe, que dentro da cultura judaica, mar é símbolo de entropia, né, de pecado, de tudo aquilo que é ruim. É, e nada de ruim, nada de pecado, nada de malignidade vai entrar no céu. Por isso que ele diz, né, e o mar já não existe, ou seja, nada de ruim, nada de mal, nada de pecado, né, vai existir na nova cidade, na cidade santa. Por isso, versos 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, nós... A Bíblia é fantástica, né? Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, nós vamos observar que a criação, a formação, né, do Jardim do Éden foi preparado para Adão e Eva. Então Deus criou para a humanidade um jardim lá no começo, né? Mas Adão e Eva pecaram, foram expulsos desse jardim. E no final, né, Apocalipse, que é o último livro, né? Primeiro livro trata de um jardim e o último livro trata que Deus preparou para nós uma cidade, né? Cidade Santa, Nova Jerusalém. Então Deus preparou-nos uma cidade. Lá no início havia preparado um jardim para o primeiro casal, mas nós temos uma promessa de uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Versos 3, lemos o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A gente vai ver também uma outra referência aqui, quando Deus liberta o povo do cativeiro egípcio de 430 anos, Deus decide habitar em tendas, tabernacular com o povo, ainda conduzindo o povo até a Canaã. Aqui, Apocalipse, último livro, nós vamos ver que Deus promete, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles. Então, uma promessa de vida eterna com o Pai, uma promessa de andarmos juntos, de vermos o Deus Criador de tudo e de todas as coisas face a face. Até porque a carne, né, contaminada, não vai conseguir vislumbrar isso. Ninguém nunca jamais viu a Deus, mas nós teremos um corpo transformado e vamos ver Deus face a face. Deus habitará conosco e nós habitaremos com Ele de eternidade em eternidade, como diz o versos 3. Versos 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, na eternidade, no céu, né, não haverá nada disso, né? E todas as coisas ruins que vislumbramos aqui nesse plano terreno, que nós estamos aqui como peregrinos, né, aqui não é a nossa morada, aqui nós estamos como passageiros, né? Aqui é uma preparação para o céu. Então nós estamos aqui para nos prepararmos, para entrarmos no céu, na cidade santa, na morada celeste, e para vivermos com Deus, porque lá, né, não haverá lágrima, nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso vai ficar aqui no plano terreno. Tudo isso é fruto do pecado e vai ficar nessa primeira terra, não é? E porque vai haver um novo céu e uma nova terra. Então lá na eternidade, na Jerusalém Celestial, essas coisas não mais existirão. Verso 5 diz também uma promessa acerca das coisas do céu, né? Aqui fala acerca do céu, e por isso nós precisamos entender que há um céu para nós, há uma promessa para os salvos. E ainda que o mundo esteja, o caos que está, isso tudo vai cessar, porque Deus tem prometido para nós grandes coisas, que nem olhos humanos, como a Bíblia diz, viram, ouvidos ouviram, e nenhuma mente conseguiu imaginar. Verso 5 diz: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mais uma vez aqui o Senhor está dizendo que Ele vai fazer tudo novo. É o bará de Deus. Assim como Ele criou lá no livro de Gênesis, pela palavra tudo, né? Haja luz, haja sol, haja luminares. Então aqui nós vamos ver que Deus vai fazer tudo novo, vai começar tudo de novo do zero, né? Por isso ele declara aqui, é isso que faço, novas todas as coisas. Então Deus é o único que pode começar tudo do zero de novo. E acrescentou, escreve, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então ele está dizendo que é para ser registrado isso. Porque a tendência, né, do ser humano é deturpar e misturar, e por isso, né, quanto que está escrito no argumento. Então é a palavra, está registrado, é promessa e está escrita. Verso 6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Verdades aqui importantes nesse versículo 6, importantíssimas. Primeira verdade que lemos aqui, que tudo está feito. Ou seja, o plano de Deus já está se desencadeando para o final. No início Deus falava diretamente aos homens, depois falou através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo pagou o preço como promessa de Gênesis 3,15, de que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele foi preso, morto, sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O sangue que ele derramou na cruz é suficiente para perdão de todos os pecados. Então o texto aqui é bem claro, tudo está feito. Ah, veio a descida do Espírito Santo como promessa lá do profeta Joel. Então tudo que Deus havia prometido está acontecendo e caminhando para o final. Por isso ele diz, eu sou o Alfa e Ômega, ou seja, ele é o princípio e fim, o primeiro e o último. Então tudo subsiste nele, por ele, através dele e por meio dele. E o verso 6 diz algo importante para nós também. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, querido, é de graça. A salvação é de graça e é pela graça. A gente vê hoje muitas linhas, né? Muitas igrejas, né? Cobrando para isso, paga aquilo, é dinheiro. Então, o pessoal só fala em dinheiro. E a gente vai ver que aquilo que Deus tem para nós, querido, é de graça. Deus não precisa de nosso dinheiro, não precisa de prata, de ouro, de nada. Ele é dono de tudo. Está escrito isso na Bíblia. Eu fico imaginando Deus no trono sagrado dele, imaginando, olhando para nós, o ser humano barganhando com ele, dinheiro, né? O dono do universo, precisando do nosso dinheiro, é um negócio meio, né? E as pessoas ainda vão atrás dessas coisas, né? Por isso que ele diz aqui, né, é importante saber disso, é ele quem dá a salvação, tá? Já foi proclamada, anunciada as boas novas, agora só depende de nós. É ele que acrescenta, tem muita adesão, conversão, é ele quem conhece, sabe quem é. Por isso ele diz, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7, penúltimo versículo do capítulo 21, do texto que nós lemos, obviamente de 1 a 8, né? Ele vai até o versículo 27, mas nós vamos até o versículo 8. Nós lemos o seguinte, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus e ele me será filho. Então, a língua portuguesa define bem essa questão aqui de antônimo, né? Ao vencedor herdará essas coisas. Quando ele fala que ele resiste, que é o vencedor, é porque haverá o perdedor. Ou seja, haverão aqueles que vão perder das dádivas, das bênçãos e das promessas. Não é Deus que vai tirar, eles que vão perder porque eles escolheram o caminho errado. Eles decidiram, optaram por outros meios, outros caminhos. Por isso que Jesus Cristo deixou bem claro, quando aqui esteve, está registrado no Evangelho de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é singular, só tem um caminho de perdão, só tem um caminho de salvação, só tem um caminho de vida eterna. E quando ele fala aqui, verso 6, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, Jesus Cristo, ele declara que ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Então nós vamos ver que toda a Bíblia, ela aponta para o Filho único de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 3, 15 fala da promessa, e aqui nós vamos ver o último livro da Bíblia falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a fonte da água da vida. Então a Bíblia toda aponta para Jesus. Então só existe um meio, um caminho, tá, de perdão, de salvação, de restauração, de justificação. E esse caminho tem um nome, é Jesus Cristo. Por isso o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei seu Deus e ele me será filho. Então, Deus não tem netos, não tem sobrinhos, Deus só tem filhos. E é uma máxima hoje no nosso meio, né? Ah, todos são filhos de Deus, Deus ama todos, no final todos vão morar com Ele. Não é bem assim não, tá? A partir da queda de Adão e Eva, nós passamos a condição de criaturas e não filhos. Por isso nós lemos também no Evangelho de João, palavra de Jesus: eu vim para os meus não me receberam, mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a única forma de voltarmos à filiação de filhos e co-herdeiros é através de Jesus Cristo. Por isso, eu lhe serei seu Deus e ele me será filho. É promessa àqueles que vencerem o pecado, aqueles que vencerem o mundo, aqueles que vencerem Satanás, não por nós mesmos, porque por nós mesmos nós não temos condições para isso. Por isso que o Emmanuel, o Deus conosco, esteve no meio de nós, ele já venceu tudo isso, e com ele, a Bíblia diz, nós seremos vencedores e muito mais que vencedores. Versos 8, para a gente finalizar, lemos o seguinte: quanto, porém, aos covardes, né, que vem definindo bem. Por que covardes? São aqueles que se acovardam, né, diante de uma decisão, porque ficam pensando: é o que eu vou dizer em casa, o que eu vou dizer para a minha religião, como é que vai ser minha vida. As pessoas recebem da palavra, veem as transformações que o Evangelho faz, mas se acovardam na hora de tomar uma decisão. Estão presas ao dinheiro, estão presas ao luxo, estão presas à riqueza, estão presas às corrupções, às mazelas, e devido a tudo isso, né, que o mundo tem oferecido, ou seja, ela está presa ao mundo, às propostas de Satanás, e ela sabe que esse caminho é errado, tem consciência disso, mas se acovarda na hora da decisão. Por isso, os covardes, aos incrédulos, aqueles que não acreditam na Bíblia nem no Senhor, aos abomináveis, não preciso dizer, aqueles que praticam abominação, aos assassinos, aos impuros, não é? Aos profanos aqui, profano é mesmo que impuro, aqueles que profanam a palavra, aqueles que vivem na prática de imoralidades, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui nós vamos ver a relação daqueles que são os perdedores, né? Aqueles que não quiseram vencer junto com aquele que venceu, que é Jesus Cristo. Então, na eternidade só tem dois caminhos, é bem claro aqui. Um é luz, é céu, é cidade santa, é presença de Deus, é o Evangelho, é as boas novas de Jesus. O outro é trevas, é inferno, é morada de Satanás, que esse lugar não foi criado para nós. Então, só tem dois caminhos na eternidade, e aqui está bem definido os dois caminhos. Um é céu e o outro é a parte que cabe a Satanás, mas muita gente está indo parar lá porque não tem dado ouvido à voz de Deus, mas tem dado ouvidos à voz do inimigo. Então é lago de fogo, é morte eterna, é a segunda morte. E diante de tudo que você viu, ouviu, que nesta noite você possa entrar por um caminho único de salvação, de perdão, de redenção. O preço já foi pago, tudo está feito, como diz aqui. Há um novo céu, há uma nova terra nos esperando. E só tem um caminho de volta para lá, esse caminho é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.